Muito bom dia! Tá começando mais um almoço grátis aqui da Liberta Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos a essa mesa super especial aqui. Hoje não é cada um na sua mesa, hoje estamos juntos novamente, ainda bem, assim, o papo fica muito mais bacana. Comigo aqui, Matheus Gonzalez, nosso economista da Liberta. Olá, Matheus!
Olá, Thay, muito bom dia a todos. Hoje a pauta está recheada, muito assunto e de volta na mesa, sem dúvida, dá um gostinho especial aqui. Eu acho que facilita para a gente compartilhar informações e também para se intrometer um na fala do outro para gerar, né, muito mais engajamento aí.
Essa é a ideia. Rafael Panonco, olá, nosso economista e analista de
E aí,
investimentos.
pessoal, muito bom dia a todos vocês. Feliz Dia das Mães atrasado
É
para todas as
verdade.
nossas mães. O que
Verdade.
vocês deram de presente Dia das Mães para as mães de
Eu
vocês?
dei um tênis para mim.
Muito bom. Eu confesso que eu não dei nada para minha mãe de presente Dia das Mães. Que
Um
horror,
beijo, um
né? Um
abraço.
beijo e
Beijo à
abraço.
distância.
É
A
verdade.
minha mãe está à distância também. Um beijo, um abraço. Tá lá no Rio de Janeiro.
Bacana,
Vamos nessa.
bacana. Minha mãe sempre de olho aqui no programa.
A
Ela
minha
sempre.
mãe também. Daqui a pouco ela
É.
vai mandar ali um bom dia. A minha avó também às vezes participa e coloca ali um bom dia
Não, minha mãe é mais
no
tímida, mas
WhatsApp.
ela
Ninguém
sempre tá
sabe o
de
que é
olho.
um almoço grátis.
Tá sempre
Bacana.
assistindo. Se tiver vendo aí já, bom dia, mãe. Beijo.
E o Stormer daqui a pouquinho se junta aqui com a gente para complementar aqui a nossa discussão. Vamos começar então falando como é que foi o final de semana de vocês? Para a gente começar bem
Boa.
leve aí.
Esse final de semana acho que foi muito parecido com o anterior ali, descansei bastante e eu faço parte também do. Oh, cadê o Stormer? O pessoal já tá comentando, perguntando.
Alexandre, Stormer daqui a pouquinho está aqui, não se preocupe.
Eu estudei bastante, descansei, almocei com minha mãe ontem, enfim, teve boas coisas para fazer no final de semana aí.
Almoçou,
Assisti.
mas não deu
É
presente.
verdade, é verdade. Fiz essa
O
gafe com a
almoço é um
minha mãe.
presente, né?
Mas Companhia é um presente.
compartilhamos bons momentos juntos, é o mais importante.
Bacana. Rafael, tá bacana?
Foi bacana. Eu estava em Curitiba esse final de semana, estava em casa com a minha esposa, saímos para almoçar e final de semana foi bem tranquilo.
Boa.
Ler alguma coisa de diferente, já que o pessoal ama uma dica de leitura.
Pior que não, só uma semana ainda estou no mesmo livro, né? Ascensão do Dinheiro, não o terminei. Então eu prefiro ler um de cada vez, em vez de ler, sabe, dois, três ao mesmo tempo, como o Stormer disse aquele dia. Mas eu não tenho essa capacidade de guardar três, quatro informações ao mesmo tempo.
Ai, bacana. Bom, vamos começar falando então sobre primeira pauta aqui do dia. Semana
Vamos lá.
retrasada, a gente comentou bastante, né? Foi uma semana bastante voltada para a política monetária. Na semana passada já foi uma semana em que a gente comentou bastante sobre inflação, né? Saíram alguns dados importantes aí de inflação, Estados Unidos, CPI, saiu
Sim.
aqui o IPCA também. E nessa o foco se vira aí para a política fiscal. Foco desta semaninha. Nos Estados Unidos, foco para as discussões aí em relação ao teto da dívida, enquanto que no Brasil a gente vai falar bastante sobre o texto do arcabouço ou calabouço fiscal,
Calabouço
como
fiscal.
Stormer, que daqui a pouquinho entra, adora falar, que vai para o Congresso, né? Gonzalez, quer falar um pouquinho sobre expectativas?
Boa, vamos lá. Então, só para a gente retomar a questão da inflação, que eu acho que tem um ponto importante também, que saiu a ata do Copom aqui do Brasil, né? Então, acho que tem alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, há bastante discussão por uma coisa que não tem discussão, que é a estatística, tá? A gente teve uma inflação nesse último dado de 0,6 acima das expectativas 0,55, né? Muita gente diz que a inflação está voltando e, de fato, acho que não é um item esquecido da pauta, né? Mas aí muitas pessoas falam assim, poxa, mas agora acumulado em 12 meses está 4,18, que é muito perto já da meta de 13,25. Mas tem um ponto importantíssimo que às vezes a gente acaba esquecendo, que é o carrego estatístico da inflação de 12 meses para trás. A gente teve uma redução de impostos dos combustíveis, o que fez com que a gente tivesse 3 meses de deflação no ano passado. E aí, com isso, a inflação atual de últimos 12 meses está impactado por esses 3 meses de deflação que tivemos. Ao passo que, quando a gente terminar dezembro desse ano, a gente vai ter inflação de janeiro a dezembro, sem contar esses meses de deflação. Então, a inflação para este ano, ela vai necessariamente ser maior do que a inflação últimos 12 meses que atualmente temos. A projeção do Boletim Focus é de chegar em torno de 6,5, mais ou menos 6,4 na realidade, né? Então, a gente ainda tem uma inflação acima da meta e bem acima dos níveis desejados. A perspectiva para o próximo ano está em torno de 4,18 e 4,19, o que é muito mais esse dado do que o Banco Central utiliza para fazer as suas projeções e definições de taxa Selic, né? Dado que uma política monetária ela não tem uma implementação D0 dentro da economia, né? Você, por exemplo, se a taxa de juros começa a subir, os bancos começam a remodelar seus novos contratos de empréstimos, então eles têm um delay, vamos dizer assim.
Uma latência.
Né? Exatamente. Existe essa defasagem, né? Que é o termo mais utilizado para dizer que uma definição de política monetária, ela de fato impacta na economia. Então, se a gente olha para o dado atual de inflação e faz uma mudança na política monetária, tem um descasamento. O ideal é a gente sempre olhar para a perspectiva de inflação no futuro para então fazer a definição de política monetária. Isso é o modelo que todo mundo utiliza, né? Então, por isso que o Banco Central é tão vocal em dizer que ele olha para a inflação do próximo ano, que está, sim, acima da meta, que é 3%, né, para o próximo ano. Então, à medida que a inflação agora está 4,18, 4,19, a perspectiva, né, para o próximo ano, ela está acima da inflação, por isso a necessidade de manutenção de taxa Selic nos patamares atuais, sem uma revisão de taxa Selic para baixo.
Tá. Resumindo o que tu falou, basicamente a inflação ainda está alta, né?
Isso.
Para ajudar, a gente teve o dado de IPCA que saiu na semana passada, acima da expectativa, ou seja, né, ainda acima do que era a expectativa dos analistas e dos economistas.
Isso aí.
Porém, a tendência da inflação, eu não sei se tu concorda, é de queda no médio prazo, por isso já se fala em corte já da Selic no meio do ano. Tu concorda, Gonzales?
Então, eu acho que tem algumas projeções que apontam para esse sentido. Eu prefiro que a gente seja... Que o Banco Central, acho que tem que ser extremamente conservador, né? Em especial em países como o Brasil ou o próprio Banco Central Europeu, que a meta do Banco Central é de redução da taxa de inflação, diferente dos Estados Unidos, que também tem uma meta de emprego, eles têm que olhar estritamente para esse dado. Né? Enquanto a projeção do próximo ano ela está acima da meta de inflação, por que ele vai começar a reduzir a taxa de juros? Né? Por que ele vai tirar o combustível, vamos dizer assim, se ele não chegou no objetivo? Não tem um porquê.
Economicamente não há razão.
Exatamente. Né? Uhum. Em termos econômicos, em termos estatísticos, as projeções apontam para que ele não seja eficaz ainda no alvo dele de atingir a inflação da meta. Então, por que ele vai começar a reduzir a taxa de juros? Não faz muito sentido. Então, eu acho que o mais prudente seria manutenção da taxa de juros por um tempo prolongado até que se veja essa inflação voltando para a meta, né? E tem um componente muito importante, né? E, claro, a taxa de juros ela é, de certa forma, maléfica para a economia, né? Torna o crescimento econômico menor. Até o Roberto Campos Neto, ele teve esse final de semana num programa do Abílio Diniz, né, na CNN, e ele até falou uma frase que, enfim, acho que todo mundo concorda, ou grande parte dos economistas concordam, né, dizendo que, olha, o fato da taxa Selic estar tão alta não é culpa do Banco Central, o Banco Central não está sendo malvado colocando a taxa de juros a esse patamar porque, enfim, ele acha que isso deve acontecer. Né? Isso, na realidade, o Banco Central ele está reagindo a dados econômicos.
Uma reação do passado.
Exato. Né? Então, se a dívida do Brasil ela está extremamente elevada, se a dívida do Brasil ela é alta e ela é crescente, isso faz com que há uma necessidade de ter uma taxa de juros mais alta. Né? Então, vamos lá. Olhando a ótica do investimento, que a gente mais trabalha aqui, né? se a NTNB do Brasil, a 2030 vai, 2035, 10 anos para frente praticamente, tá pagando IPCA mais 6. Faz sentido eu correr outros riscos? Pô, IPCA mais 6 é um excelente retorno, não acha? Então eu vou emprestar dinheiro para o próprio Brasil. Agora, se essa NTNB tá pagando IPCA mais 2, talvez a gente vá buscar riscos em crédito privado, em emprestar dinheiro para as empresas. Então, sempre que a taxa de juros de longo prazo do Brasil, que não é definida pelo Banco Central, mas sim pelo mercado, em decorrência de vários fatores, né, inclusive, principalmente, do endividamento do Brasil. Então, se essa taxa de longo prazo ela está extremamente elevada, os investidores correm para emprestar dinheiro para o país. Então, o que no final do dia está dizendo? O país, o governo, está tirando dinheiro das empresas, está tirando dinheiro e diminuindo o crescimento das empresas privadas, porque ele está drenando os investimentos para si. Então, sempre que a taxa de juros de longo prazo, que é uma reação, né, do endividamento do Brasil, uma reação das condições da gestão macroeconômica do país, principalmente da gestão fiscal do país, se essa taxa está muito alta, ela drena dinheiro das empresas. Então, o que tem que ser feito? Uma gestão fiscal macroeconômica para que essas condições se aliviem. E uma dessas gestões necessárias para que essa taxa de juros no futuro ela comece a reduzir é o que a Thay mencionou no início, que é a âncora fiscal, ou o calabouço fiscal, como o Stormbre mencionou, né?
Perfeito.
E aí, vamos dizer assim, o que tudo se indica é que essa votação se inicie essa semana na Câmara e no Congresso. Mas, enfim, tem um ponto importante, né, que vários congressistas, principalmente os opositores do governo, querem incluir nessa pauta, que é, incluir no texto, melhor dizendo, que é uma penalidade caso haja o descumprimento da meta do superávit primário. Porque pelo texto de hoje, não tem um problema caso o governo não cumpra.
Uma punição, né?
Exatamente. Então, a meta é atingir 1,5% daqui a 2 anos. E se o governo não cumprir? Pelo texto de hoje, nada acontece. Então, o que os congressistas opositores querem incluir é que se de fato haja alguma punição.
Por exemplo, tipo de punição?
O que eles estão querendo é, pelo menos, que não haja reajuste salarial acima da inflação, que não haja concursos públicos, por exemplo, como foram feitos no passado. Ó, minha avó mencionou ali, Léo e Nina Ramos é minha avó.
Ai! Olá, vó do Gonzalez.
e penalidades semelhantes a essas. Então, de forma com que o governo reduza o ritmo de crescimento do gasto público para que de fato seja atingido a meta de superávit primário. Então, porque de fato não faz um sentido, né? O governo não atinge a meta e nada acontece.
Mas
tem
que
ter um grau de...
vai acontecer? Porque o que você teve no primeiro trimestre de governo? Expansão dos gastos públicos. Você teve reajuste salarial. Você teve a implementação de políticas, entre aspas, populistas. Então você teve uma expansão do gasto público, você teve a própria PEC de transição, que é um descompromisso com a austeridade fiscal. Então, assim, o fim do teto de gastos, né, do limite do teto de gastos, então você tem um governo que ele é totalmente descompromissado.
Sim.
Com essa responsabilidade que você está citando agora.
O histórico já mostra isso, né?
Sim, eu não vejo que isso vai ser um impeditivo, tem uma punição aqui, né, para que o governo seja de alguma forma penalizado em relação ao descumprimento das regras do arcabouço fiscal. Não acho que isso vai acontecer, sendo bem sincero.
Mas o fato de...
A lanterna ficou acesa.
O fato de não ter nada é ainda pior, não acha?
Acho, mas não acho que isso seja relevante, entendeu? A grande verdade é essa.
Sim.
Ter ou não ter, cara, não vai mudar muita coisa, sendo talvez eu estou sendo pessimista demais, né?
Eu ia falar isso.
Estou sendo pessimista.
Bom, vamos falar sobre o governo, na verdade.
Vamos.
Sobre o STF. O Alexandre de Moraes abriu aí...
Só na questão macro, deixa eu só colocar um parênteses aqui. A gente não falou de PIB. Todas as instituições financeiras estão revendo suas projeções para PIB e para cima. Né? O que vocês acharam disso? Uma notícia boa, tá vendo?
Vocês estão pensando muito pessimista.
Notícia boa. PIB brasileiro.
Ter puxado essa pauta.
PIB brasileiro para cima, muito puxado pelo agro. O agronegócio carrega o Brasil nas costas, né?
Impressionante.
É responsável por 25% a 30% do PIB brasileiro, então a gente está tendo boas safras. Preços de commodities já estiveram melhor, mas ainda estão num...
Eu estava vendo até, esqueci de colocar aqui, mas estava vendo o resultado das empresas que divulgaram agora seus balanços por aqui. grande parte das empresas de agro tiveram resultados acima, bem bons acima da expectativa.
É. Então, assim, o agro carregando o Brasil, né, nas costas, eu achei positivo essa projeção de PIB para cima.
Boa, e até ainda falando sobre isso, né, a gente comentou até acho que algumas semanas atrás a queda bem forte que o preço do milho estava tendo, né, e isso é importante principalmente para a cadeia de suínos e para a cadeia de aves, né, porque enfim, já era um segmento bastante impactado, né, então a gente até brinca, né, que o porco ele é praticamente um milho vivo.
O maior consumidor de ração.
Exatamente, então... essa queda no preço do milho dá um fôlego grande, então, para as empresas aí, por exemplo, como o Brasil Foods, que são grandes produtoras, né, de frangos e suínos, acaba sendo uma redução de custo importante e aumento de margem na veia.
E para o consumidor também, né?
Sem dúvida.
Porque, mal ou bem, se você reduz o custo da produção da proteína animal, a carne vai ficar mais barata.
Exatamente.
E isso ajuda no quesito inflação. Bem,
Gabriel, só comentando, Gabriel aqui, dizendo que o dólar ali no teu fundo, Panon, que sempre chama a atenção dele. Nosso cenário aqui é bem bacana, gente.
Boa.
Ah, bacana.
Tem uma outra aí, não tem?
Tem.
Sim. Pelo menos tinha, esses dias aí tinha.
Roubaram.
Botaram no bolso.
Botaram a mão. Ai, bacana. Bom, antes eu ia comentando aí da investigação que o Alexandre de Moraes abriu contra os diretores do Google e do Telegram, que estavam tentando as pessoas aí contra a PL da fake news.
Vocês gostam desse assunto, né?
Impressionante,
a gente já tava falando de economia, tava indo, aí já vamos trazer política, daqui a pouco a gente vai falar do processo do Bolsonaro contra o Lula, né, dos 700 milhões de mortes no Brasil.
Isso foi interessante, né?
700 milhões de mortos.
700 milhões de mortos, uma população de 200 milhões de pessoas.
Eu acho que corrobora, forte, né? Corrobora aquela tese da ditadura do judiciário. Eu acho que são decisões que o judiciário, né, que o nosso Suprema Corte vem tomando, que elas, cara, estão bem fora do que, na minha visão de leigo, tange a legislação, as nossas leis. Você ali vê nitidamente uma perseguição política por um dos poderes. Então, assim, eu vejo como uma certa preocupação, né? Aquele episódio lá do 8 de janeiro, que até hoje tem pessoas presas. O Anderson Torres estava preso até ontem, né? E já meio que está na cara do gol que aquilo ali... Não é que eu vou dizer que foi meia armação, mas aquilo ali foi nosso chefe chegou.
Olha
ali.
Só!
Desculpa, galera, desculpa.
Bem-vindo,
chegou bem,
Stormer.
Chegou bem na hora do momento bom aqui, Stormer.
Olha o que a gente está comentando.
Tá uma pauta que
momento
tu gosta.
Ou é comida, ou é café, ou é chocolate.
Estamos falando do Alexandre de Moraes.
Antes a gente estava falamos de inflação, falamos de PIB, vamos falar de política.
Certa. Agora a pauta é o que acha da atuação de Alexandre de Moraes no
Telegram? Ele abriu a ação, né, contra os diretores do Telegram e do Google por causa daquela campanha que as empresas estavam fazendo contra a PL da fake news. Essa
se vocês estivessem falando da Gal Gadot, se vocês estivessem falando, aí seria um tema bom, mas cara, Alexandre de Moraes, olha só, na boa, pessoal. O cenário está ficando cada vez mais complicado.
O Marcos tem razão ali, cuidado que vamos falar. Né?
A gente tem que ter
A gente está falando só de um amigo meu, de uma pessoa aí que mora no Brasil aí e tal, que tem algum certo
influência. A gente tem que tomar muito cuidado, em verdade. Inclusive, o próprio YouTube, o próprio Google tem considerado realmente até mesmo sair do Brasil na eventual aprovação da PL Fake News. Isso é algo que tem sido cada vez mais cogitado. Porque quando tu vai lendo todos os pontos da própria PL, o sexto ponto talvez seja um dos mais importantes, que é basicamente as redes sociais, as empresas de redes sociais deveriam ressarcir as outras empresas de produção de conteúdo por conteúdos que fossem disseminados. E esse ressarcimento é um ressarcimento bilionário. capaz assim, de vários e vários bilhões. E se isso acontecer, se isso for aprovado da maneira como está, praticamente inviabiliza uma rede social no país.
Ela cria uma responsabilidade indireta para a rede social para o conteúdo colocado ali. Não tem aquela coisa que a gente vê na televisão, esse conteúdo foi produzido de forma independente, não temos responsabilidade. Aquele avisozinho, na realidade, o que o Stormer está falando é justamente, isso cai por terra. Se tiver alguma notícia, alguma coisa colocada nessa rede social, você é responsável indireto. Isso aí, cara,
peraí. E aquela outra... E pior é o seguinte, não só isso, Panonco, mas também digamos que, vamos lá, o Matheus aqui pega uma notícia do Globo e reposta essa notícia do Globo. A rede social vai ser obrigada a indenizar o Globo pelo uso dos direitos autorais que o Matheus fez. Remunerar. Ou seja, simplesmente, imagina você como rede social, como é que tu vai controlar se o Matheus está lá publicando uma coisa do Globo e aí ele vai ter que indenizar o Globo por causa disso, vai remunerar o Globo. Cara, é absolutamente inimaginável. Então esse é o momento que nós estamos vivenciando e para piorar a situação, eu acho que infelizmente ela vai passar, porque grande parte da população está aprovando. Grande parte da população não entende realmente o que está em jogo.
E tem uma outra coisa, né, história, Maria? Porque o governo, na realidade, ele não quer, está tentando de alguma forma, através dessa pele das fake news, a não ganhar a chancela de quem está fazendo censura. Isso. Na prática, ele está delegando, né, para as empresas privadas fazerem a censura. Então, imagina que o Facebook da vida, ou o Google, qualquer outra empresa dessas, ele vai ter que montar uma comissão dentro da empresa para dizer se o post que o Stormer fez aqui, ele é ou não uma fake news.
O impacto disso para as empresas também.
É um custo absurdo. Exato. E um órgão de...
A censura vai ser do Facebook e do Google. Exato, mas quem não... criou ela fui eu.
Foi eu. Exatamente. Só que o culpado é o Facebook, o Google e o YouTube. Então, cara, é uma coisa surreal que a gente está vivendo, honestamente falando. Pior é que com toda a pressão que a grande mídia tem feito para aprovar isto, é muito provável que acabe sendo aprovado. O Alexandre de Moraes, ele tem sido visto no país como um grande super-herói da democracia. Né? Tem gente que diz que super-herói usa capa sim, usa capa preta. Eu vou me abster de comentar sobre isso, porque eu não quero, obviamente, ter problemas nesse cenário. Mas é triste o que nós estamos observando aí, sim. E, só que assim, até mesmo a ala mais à esquerda está olhando para a movimentação do Moraes e dizendo, cara, passou um pouquinho do ponto.
É bem assim, é.
Mas na verdade já passou do ponto desde 2019. Não é de agora que já passou do ponto.
Exato. Deixa eu mudar de assunto rapidinho e falar de uma coisa boa.
Boa.
Semana passada nós tivemos o Imersão do Stormer. Para quem não sabe, o Imersão do Stormer é acompanhar o mercado e operar junto com o Stormer de segunda a quinta-feira, de 8 da manhã. Eu cheguei aqui, o Stormer já estava dando aula às 8 da manhã até às 18 horas da tarde. E deixar o Stormer falar como foi. Teve dias ruins, que eu achei ruim, eu como profissional, mas teve dia bom e eu vi gente no último dia da imersão de sorriso de orelha a orelha, comemorando que conseguiu pagar a imersão.
Olha só.
Conta aí, Stormer, como é que foi isso?
Não, foi, realmente foi uma semana, a gente teve uma semana passada travada em vários dias, foi uma semana que o mercado não se mexeu nem para cima nem para baixo, ficou incomodado ali. Mas no final das contas acabou sendo uma semana muito boa. Na verdade, esse treinamento, ele vem como origem principal do Larry Williams. O Larry Williams, ele tinha um modelo de imersão em que tu passava 5 dias com ele na Costa Rica, na casa dele muitas vezes. Tu passava 5 dias com ele e ele operava $1 milhão na frente dos alunos, com os alunos. De manhã cedo tu caminhava com ele na beira da praia, tu caminha com ele na beira da praia, ele vai conversando um pouquinho sobre o mercado, mas é tal. E no final do treinamento ele dividia o lucro do treinamento, o lucro daquela semana entre os alunos.
Eu lembro há muitos anos atrás que você fazia isso também.
Fazia isso
também. A galera ficava na torcida, o Stormer abria a operação.
Isso aí.
Porque a galera tá querendo ganhar dinheiro.
Exatamente, né? Então a gente
no mercado.
Acabava fazendo essa divisão, ele fazia essa divisão. Bom, esse treinamento foi muito legal semana passada, porque teve alguns alunos que de fato conseguiram não apenas pagar o treinamento que eles fizeram com os resultados que eles trabalharam, como também até mesmo teve um que conseguiu pagar até a imersão de Miami.
Olha aí.
Legal. O cara preparou para o Imersão de Miami.
Legal.
Então, sim, foi bem legal. A gente pôde trocar informações bacanas. Eu vi que o César está ali. O César estava conosco ontem. O César Espíndola estava aí semana passada. Foi bem legal. A gente conseguiu trocar uma série de informações, uma série de táticas, técnicas que eu tento empregar dentro do mercado. Seja em dólar, a gente fez algumas operações em opções, fizemos operações montadas em ativos day trade e swing trade. Logicamente que o principal resultado na semana passada foi em cima das operações swing trade, que estava mais claro o cenário do que no day trade, que estava muito confuso. Né? Até mesmo hoje o mercado está bem confuso para day trade agora.
É isso aí, peraí que eu vou pegar aqui a bola de cristal. Bola de cristal.
Para responder, responder o Edson. Eu sabia, eu ia fazer essa piada.
É brincadeira com o Edson, mas assim, de fato é algo que a gente fica se perguntando e de fato tentando fazer essa projeção, né? Porque é sempre um marco, né? Abertura de trimestre, abertura de ano, fechamento, enfim. Tu tem alguma perspectiva nesse sentido, Stormer?
Então, se o pessoal entrar lá no Storm.oficial, tá? Tem um vídeo que eu coloquei no final do ano passado, que era pré ou pós-fixado, como vou investir. E ali eu coloco o que seria minha perspectiva para os principais ativos, Ibovespa e dólar. Eu tinha colocado ali que eu entendia que o futuro, provavelmente, o mercado faria um fundo lá pelo dia 29 de março. Com um novo topo entre, vamos lá, 15 de junho, 20 de junho, para daí então realmente continuar o segundo semestre em tendência de baixa. Então, para mim, nós vamos montar uma perna ABC de correção, continuar o movimento de ciclo de baixa, e eu tenho uma projeção de Bovespa perto dos 85 mil pontos no final de dezembro desse ano.
85 mil pontos? Ah, a Storm tá pessimista.
Não, e a gente achava que o Rafael estava pessimista.
Pessimista é pouco. Para o dólar, a minha perspectiva era ou que o dólar ia fazer uma perna de alta muito forte no início do ano, ou a perna de baixa muito forte no início do ano. E maio, final de maio, seria o ponto de inflexão dele. Na minha interpretação, o dólar está muito próximo de atingir a região de fundo provável e a partir disso começar a sua recuperação. Eu espero estar errado. Espero estar errado, honestamente, porque para o país seria péssimo que o dólar subisse.
Sim.
Sabe que eu já ganhei o primeiro lugar em projeção macroeconômica do Broadcast?
Olha aí.
Trimestral? Eu não, né? Minha equipe.
Sim.
Né? Isso já em 2018, né? Eu até brincava com a turma, né? Vamos jogar a moeda pauta para ver quanto é que vai parar o dólar no próximo trimestre, que esse aqui a gente acertou.
Dólar é difícil pra caraca.
Dólar é difícil. Dólar é difícil. Tinha uma equipe muito boa lá.
Mas se a gente for olhar, Panonco, o dólar... Olha no gráfico o dólar aí, vocês vão ver como geralmente em maio o dólar faz um ponto de inflexão. Se o dólar vem caindo, é um ponto de fundo em maio. Se o dólar vem subindo nos primeiros meses do ano, maio costuma ser um topo. Então, maio é um momento de inflexão para o dólar aqui no Brasil. Nós estamos aproximando dessa época. Assim como existe aquele ditado, sell may and go away, lá para os Estados Unidos, sim, que é quando chega em maio, os americanos, os investidores costumam vender bolsa americana e se afastar da bolsa americana para voltar só em outubro. Eu diria que os meados de maio aqui para o Brasil, especialmente para o dólar, são muito importantes para a formação de inflexões. Então, eu estou atento a esse movimento atual. Eu estou só esperando um pivôzinho de alta para realmente olhar o dólar com um cenário mais corajoso.
Mas história, mano, a bolsa está uns 7, 8 pregões já de alta seguida.
Sim.
E tu acha que já é um momento para vender, então?
Não, na verdade, a minha expectativa é que... como a gente tem vencimento das opções na sexta,
sim,
o mercado fica travado a semana inteira. O mercado não vai conseguir andar muito com vencimento de opções. A gente tem seguro-desemprego, acho que na quinta-feira, Estados Unidos. Isso é um dado importante, pode dar uma puxada lá. E a gente sabe que hoje os Estados Unidos está muito ligado à discussão do teto da dívida, se vai aumentar, sim, se não vai aumentar. E...
Sempre aumenta, né?
Ele sempre aumenta. E no momento que eles aumentarem...
Teve no Obama esse também, né?
No momento que eles aumentarem, o S&P dá uma porrada e rompe o topo anterior e aí talvez puxe a gente para cima junto. E a minha perspectiva é que, cara, a gente vai testar essa resistência aí, vai dar uma rompida, não essa semana, talvez semana que vem, e deve seguir um ciclo de alta ainda para a Ibovespa. Uma alta que meu alvo é em torno de 116 mil, 117 mil pontos. Aí sim, batendo ali, que é o topo imediatamente anterior, eu vou começar a reduzir bastante minhas posições em bolsa e vou trazer um pouco mais de recursos para dólar, porque eu acho que o mercado vai estar fazendo a virada para o segundo semestre.
Eu acho que o macro acaba falando muito alto em relação ao momento que a gente tem de taxa de juros elevada. É muito difícil você olhar para a bolsa e falar, nós vamos ter uma tendência de alta primária muito boa, com uma taxa de juros a 13,50, as empresas são extremamente penalizadas para se financiar, capital de giro.
Sim.
Então elas acabam tendo seus resultados muito exprimido pelas despesas financeiras que essa taxa de juros provoca. Então, assim, eu acho que o Ibovespa ele reflete muito o resultado das empresas.
Perfeito.
E o resultado das empresas está exprimido diante de uma taxa de juros elevada.
Não, e outro aspecto também, né, Panocco? Vamos e venhamos. Por que você vai colocar o seu dinheiro em renda variável? Por que você vai colocar o seu... Você, investidor, vai assumir um risco de renda variável comprando uma ação se tu pode capturar 13% numa renda fixa? Para quê?
Exato.
É por isso que a Bolsa Brasileira, historicamente falando, tem um péssimo resultado. Se a gente for olhar de 2008 até hoje, a Bolsa Brasileira ela está perdendo com a inflação. Se a gente pegasse só a inflação, inflacionasse o Ibovespa de 2008 até hoje, o índice Ibovespa já está em uns 175 mil pontos para ter compensado a inflação.
E isso que a gente está falando do Ibovespa,
sim,
que tem um grande peso no setor de bancos, que é um setor extremamente lucrativo.
Exato.
Se você tiver uma carteira que não está muito atrelada ao Ibovespa, essa surra é maior.
Sim, sim.
Entendeu? Tiver carteira com varejo, sabe?
Então, para a pessoa física, cara, não tem interesse do cara botar dinheiro em bolsa. É diferente do mercado americano, que a taxa de juros baixa pra caramba, produz o quê? O cara precisa botar dinheiro em bolsa lá, porque a taxa de juros dele é mais baixa, de fato. Agora deu uma subida, mas usualmente é mais baixa.
Aproveitando o primeiro assunto que a gente estava comentando com o Gonzalez logo no início do Almoço Grátis, e agora essa pauta que o Panon puxou, eu separei aqui quais setores seriam os maiores beneficiadores em um cenário de corte de juros.
Uhum.
E aí separei, analisando historicamente, né, setores de transportes, varejo, saúde, papel e celulose, esses seriam os maiores. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é, já é notável esse movimento na Bolsa? Ou a gente está muito longe ainda?
Não, eu acho que tem fatores que são... Você tem a taxa de juros elevada, isso é um fator, mas você também tem uma crise de crédito. Ou seja, recentemente você teve, né, o caso da Americanas, você tem o crédito mais escasso, você teve problema das empresas tech, instituições financeiras lá fora, né, tendo problema em relação à solvência. Então tudo isso deixa o crédito mais escasso. Uhum. E muitas empresas que precisam se financiar, precisam de capital para permanecer de pé, elas acabam sendo penalizadas, o varejo principalmente. Entendeu? Então, nesse atual cenário, todas essas empresas, ou empresa que está muito endividada, ou empresa que precisa estar rolando dívida, né, com maior constância.
E a gente está tendo uma onda de recuperação judicial agora bem forte no país, né? Só isso, um outro dado aqui que eu separei, só em 2023 a gente teve, deixa eu ver, mais de 380 casos. Ou seja, só nesse ano até agora.
Tá, mas muita gente, né?
Mas tu não falou de dois mercados que vão se beneficiar radicalmente de uma redução na taxa de juros e que já estão se beneficiando, inclusive. Amigos, deem uma olhada no IFIX. IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Deem uma olhada e vocês vão ver uma alta assim, ó. Sabe foguete? Foguete que não tem ré? Uma alta violentíssima.
A gente falou semana passada, o pai estava aqui que o fundo muito fundo imobiliário está barato.
Olha o que é a pancada que o IFIX está dando. Isso, e aí tu bota de um lado o gráfico do IFIX, bota do outro lado taxa de juros futura 29, taxa de juros futura 26, e tu vê cenários completamente opostos. O IFIX explodindo, taxa de juros espancando. Então esse já é um dos primeiros mercados que, sem dúvida alguma, são inversamente relacionados à taxa de juros. E o outro, Bitcoin. Criptomoedas. Aí vocês estão falando do mercado que eu gosto, vocês estão falando daquilo que eu acho bom. Eu venho falando desde dezembro que é o melhor investimento do Bitcoin. Eu falei,
já subiu
75% desde dezembro. E tá em tendência de alta, tá em topos e fundos ascendentes. Os Estados Unidos vai começar a reduzir a taxa de juros deles? Não, os Estados Unidos vai manter a taxa de juros assim, ó. Ele vai subir mais 0,25. sobe mais 0.25.
Eu acho que nem sobe mais.
É, mas se subir 0.25, tá bem. É. Entendeu? E depois disso, cara, é lua para criptos. Esses são os dois mais potentes. Mas
você não acha que essa crise de credibilidade das exchanges vai provocar uma pulga atrás da orelha da maioria dos investidores brasileiros? Porque o brasileiro, né, normalmente ele entra nessas festas de mercado financeiro para perder dinheiro. Convenhamos.
É, né? Triste, mas sim.
E eu vejo que nessa ciranda, essas exchanges, caralho, alavancagem, insolvência, são poucas as que ficam de pé. Não vou falar o nome de quais, mas eu vejo que tem um risco de, principalmente, um arranhar da credibilidade em relação às criptomoedas, que eu acho que o mercado não volta a fazer aquele foguetão que a gente teve anos anteriores. Tá.
Do Bitcoin. Abalou, né?
Eu acho que tem outro ponto também que corrobora com isso que está dizendo, ou melhor, que acrescenta o que está dizendo, que eu acho que hoje tem mais investidores institucionais no mercado de cripto, né? A gente vê vários bancos já entrando nisso, vários fundos de investimento entrando nisso, então torna, não vou dizer racionalidade, porque eu acho um termo muito forte, mas traz mais volumes, né? Então ele se torna menos impactado por uma mudança muito grande.
Reduz a volatilidade.
Reduz a volatilidade. Né?
Mas isso é uma coisa de amadurecimento, isso é um amadurecimento do mercado.
Eu acho isso importante, na realidade.
Só que aí eu vou contrapor para vocês. Então tá, vocês estão me dizendo que as exchanges estão perigosas, que tá tudo mais e tal. Mas e os bancos? Os bancos americanos estão confiáveis? Dá pra botar dinheiro em banco americano?
Eu acho, cara, que dá pra botar dinheiro em banco americano.
Cara, a gente tá...
Eu não abro mão do JP Morgan,
porra, na minha carteira. Porra, a gente teve falar JP Morgan,
mas isso, essa é a questão. O que que o pessoal tava falando algum tempo atrás? Tirem dinheiro dos bancões, que os bancões não têm mais margem de lucro, que agora quem vai fazer são os bancos menores, são as fintechs, e aí foi todo mundo para esses bancos menores. O que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje? Os bancos menores estão rachando, quebrando.
É verdade.
Está havendo um desastre nos bancos menores. E alguns nem tão menores assim. Mas o fato é que sim, os bancos americanos estão em crise. Não os maiores. Não o JP, não o BAC, não o Bank of America.
O próprio Credit Suisse, se não fosse o UBS chegar junto, o negócio ficava feio.
Exato. Mas o Credit Suisse, o Deutsche Bank, são dois bancos que estão na Berlim, estão capengando desde 2008 ali, né?
Porque eu não tinha cabelo branco.
Então
tava só um empurrãozinho por eles caírem.
O Stormy tinha cabelo.
Então, eu acho que sim. Eu acho que o Panão tocou um ponto importante, que as exchanges menores têm esse tipo de desconfiança, cara. Mas olha só, cara, nós temos exchanges que são muito maiores. Então, assim como lá no exterior, as pessoas estão saindo dos bancos menores e tentando trazer o seu dinheiro para bancos mais confiáveis, bancos mais sólidos, como o JP, como o BAC e assim por demais, o mesmo acontece no processo de criptos. A gente tem, por exemplo, hoje consegue comprar cripto através do Xstage, que tem por trás a XP.
Sim.
Cara, aí tu tá num nível muito mais tranquilo de onde é que tu tá alocando o teu dinheiro em cripto. Então, assim... Eu acho que sim, acho que o cara tem que procurar trabalhar com exchanges maiores, exchanges mais sólidas, e com isso, obviamente, um capital que ele aceite colocar em risco maior. Né?
Posso puxar um outro assunto aqui, Thay?
Puxa aí.
Um assunto que tá bombando no momento. Argentina.
Ah, de novo roubou minha pauta, Gonzalo.
Tô me metendo esse plano aqui.
Pode puxar. Bom... Então, né, a gente teve a Argentina elevando juros a 97% para conter a inflação deles, que a gente já tá vendo aí que tá alta há um bom tempo. Ainda por cima, tiveram algumas outras medidas além do aumento da taxa de juros, tá? Só citando, e daí eu já passo a palavra pro Gonzalez. Também alíquota zero para alimentos e controle de acesso aos dólares.
Eles ainda não usaram o congelamento de preços.
Já usaram.
Vamos tentar de novo.
A carne ficou congelada lá um tempo.
Vamos tentar de novo, porque é a medida deles. Só que assim, o cara não tinha dito que inflação era psicológico? O que aconteceu? A inflação é psicológico?
Ele foi procurar um psiquiatra agora, né? Porque o Alberto Fernandes disse que não vai mais concorrer às eleições no próximo ano. Né? Ele abriu mão de concorrer.
Oh.
É, pobrezinho, né?
Coitado.
Triste. Mas assim, realmente, coitado, tá a população argentina, né? A situação deles tá muito, muito, muito delicada.
Mas escolheram.
É, Escolheram, é.
Igual aqui.
Exatamente.
Eu ia comentar.
Mas a moeda na cotação oficial já caiu mais de 30% no ano, é uma das moedas que mais valorizou, né? Assim, em pouco tempo caiu mais de 30%, então isso já estava super desvalorizado. E agora eles chegaram num dado ou num fator ainda mais preocupante, que eles praticamente não têm mais reservas internacionais em dólares. Né? Todo dólar que eles têm são praticamente ativos ilíquidos, né? Ou menos líquidos do que o próprio caixa. Só para a gente ter uma dimensão disso. Né? A Argentina hoje ela tem 34 bilhões de reservas internacionais. Tá? Isso é inferior à quantidade de dívida que ela tem em moeda internacional. Ela tem 1 bilhão de dívidas a mais do que ela tem, de, não de caixa, mas no somatório de todas as reservas. Está
quebrado.
Então, só para fazer a comparação com o que tem o Brasil. Hoje o Brasil tem 345 bilhões de reservas internacionais. Isso em liquidez, praticamente, né? Ativos de curto prazo ou caixa. E a gente tem 45 bilhões de dívidas internacionais, ou seja, a gente tem 300 bilhões a mais, né, de caixa do que a gente tem de dívida. O contrário da Argentina é que tem 1 bilhão de dívida a mais do que tem de disponibilidades em moeda internacional. Ou seja, eles estão quebrados frente a qualquer país do mundo. Tanto é que eles estão procurando vários mecanismos para tentar fazer comércios bilaterais sem utilização da moeda, porque eles não têm dólares no país.
Mas é isso que vai salvar a Argentina. O que vai salvar a Argentina é que agora tem o Brasil que vai financiar isso aí para eles.
E principalmente, cara, a China.
Ah, China e Brasil, cara. Eles vão vender o país inteiro para a China. A China vai comprar o país inteiro. Vai. A Argentina vai virar, vai começar a falar em mandarim. Bem provavelmente.
Mas a Argentina é bem isso que o Stormer falou, já procurou o Lula justamente para conseguir financiamento via BNDES, né?
E vai conseguir, vai conseguir financiamento com o BNDES. O BNDES na época, lembra-se que o BNDES financiou muito a Venezuela, financiou muito Cuba, e os financiamentos que foram feitos para esses países nunca mais voltaram. Desde a época do Temer, que foram suspensos os pagamentos daquilo, e vai acontecer o mesmo com a Argentina. Então a Argentina vai encontrar salvação através do BNDES brasileiro, essa é a minha expectativa.
Mas o que curioso das medidas que anunciaram ontem, né, como tu bem citou, Thay, é que eles diminuíram ou zeraram o imposto para pequena e média empresa. Ou seja, um governo esquerdista zerando imposto, Stormer. Tu vê só.
Isso é algo.
Os caras se renderam.
Os caras, né, se final. Renderam à curva de Laffer e entenderam isso.
Tem pequena e média empresa lá?
Acho que. Talvez um comérciozinho ali que sobrou.
Ai, talvez um mercadinho que venda balas. A questão toda, mas vamos pensar aqui entre
nós. O Edson comentou, o Brasil poderia comprar.
O Brasil pode comprar a Argentina, daqui a pouco sim, Edson. Eu só não sei se vale a pena. Sabe,
tem bons vinhos lá, pelo
menos. Tem bons vinhos, tem boa carne. É. Talvez valesse a pena. Mas a questão, infelizmente, é a seguinte. O que fazer numa situação dessa? Se nós estivéssemos dentro do... Se nós fôssemos o governo da Argentina agora. Cara, no meu entendimento, eles chegaram num ponto que não tem o que possa ser feito.
É muito difícil.
Num curto prazo.
Porque olhando pra...
Nem no médio prazo. Talvez pro longo prazo. Mas tu não vai conseguir chegar pra um povo que tá esgueladaço, como eles estão agora, e dizer, galera, a gente tem que pensar num prazo de 5, 10, 15 anos, porque nós não vamos conseguir virar esse barco tão rapidamente assim. Os caras estão quebrados num ponto de quebrar assim que... Não sei o que fazer, cara.
Não sei o que fazer. Olhando pro histórico do Brasil, né, que passou por um momento muito semelhante também, principalmente no final da década de 80 e início da década de 90, o que se fez foi uma nova moeda. Né? A gente jogou fora a moeda que a gente tinha, né, introduziu o Plano Real, chegou para a FMI, apresentou o plano, os caras deram um caixa gigantesco para executar esse plano e foi o que sustentou e que tirou o Brasil daquela longa década perdida de 1980. Talvez seja o mesmo caminho que a Argentina possa trilhar, né?
Não, em verdade, o que realmente colocou o Brasil no eixo foi naquela época em que eles definiram o quê? Responsabilidade fiscal, câmbio flutuante...
E metas de inflação.
Foram essas, foi esse tripé. O tripé macroeconômico foi o que colocou o país dentro do eixo, com o real.
E você teve o boom das commodities.
E teve o boom das commodities, também ajudou o país.
Não tem um vídeo teu, né, Gonzalez, no YouTube mesmo da Liberta sobre, não tem?
Tem, exatamente. Tem eu explico um pouco mais no detalhe o que, que é o sistema de metas de inflação e o tripé macroeconômico, fazendo algumas análises históricas aí de como ele se sustenta e por que, que ele é importante para manter a economia saudável e estável.
Tem um livro bem interessante do Pedro Malan sobre isso, que é Brasil de 2000 e... Faz toda a história do Brasil dos últimos 20 anos e tem uma frase final que ele diz o seguinte: o Brasil a cada 10 anos esquece tudo que aprendeu.
É,
não foi o que aconteceu agora na nossa eleição passada, ele esqueceu tudo que aprendeu. Né? E aí nós estamos provavelmente voltando para os erros que a gente cometeu naquela época anterior ao cenário de estabilização econômica. Mas infelizmente, quando a gente olha a questão da Argentina, é interessante perceber isso, né, Panonco? Porque a Argentina, em 1938, ela era a sétima economia do mundo. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Argentina era a sétima economia do planeta. E olha o estado que eles estão agora, depois de vários e vários governos populistas.
Né? A Argentina no agronegócio é fortíssima.
Sim.
Só não consegue exportar, né? Agora, até agora... a seca eles tiveram, né, nesse ano.
Até a seca, exatamente.
Mudamos pauta?
Fica a pergunta, né? Vocês investiriam na Argentina hoje?
Então, sabe que teve gente perguntando se vale a pena comprar aqui da Argentina.
Vamos lá, pessoal. Comentem aqui.
Agora 97% ao ano.
Faz o Pix pra mim. Agora aqui, ó. Deixa, boto na tela. Vai perder mesmo.
Não, porque assim,
dinheiro aqui.
Não, porque é o seguinte.
Eu saio pra comer agora aqui com dinheiro.
Eu tenho um amigo meu. Ouvi essa.
Perder dinheiro, né?
Essa é interessante. Eu tive um amigo meu que... durante aquela época da crise da Rússia, há mais de 10, 15 anos atrás, que a Rússia fez um choque econômico e subiu 17, 18% num dia, ele me ligou e disse assim: Alexandre, eu estou aqui no Banco de Israel, estou me oferecendo título público da Rússia, $100 mil, valor de face, eles estão me oferecendo por $35 mil, vale a pena comprar? E daí eu olhei, até eu fiz uma análise bem macroeconômica, disse: cara, assim, ó, o mundo precisa das commodities da Rússia, acho pouco provável que a Rússia venha a dar um default violentíssimo, eu acho que de repente comprar um pouquinho poderia fazer sentido. E aí desligou, e o cara foi lá, e duas semanas depois eu liguei para ele: e aí, cara, comprou? Daí ele falou assim: comprei. Daí eu pensei, ele deve ter comprado um título, talvez dois, mas eu perguntei: quanto tu comprou? Eu comprei 10. 10? 10! Tá bom, cara, eu não teria pegado tão pesado assim, mas tudo bem, tá sabendo que esse dinheiro tá fundo perdido. Ele: não, não tem problema. E dito e feito, realmente a Rússia se ajeitou. Um ano e meio depois ele vendeu o que ele comprou por 35, ele vendeu por $79 mil. Botou dinheiro no bolso. Aí foi aquela época que veio a crise e o desespero do Brasil. Porque na época que o Lula estava se elegendo na primeira vez, né, lá em 2002, o título público brasileiro, valor de face, estava em $100 mil e estavam vendendo por 88 antes da eleição. Aí ele falou: ah, eu vou comprar, porque eu acho que o Lula não vai mexer nesse default. Aí ele falou e comprou. Comprou também um monte de contrato, título público brasileiro, $88 mil. Lula se elegeu, veio aquele cenário todo de commodity bombando pra caramba. Logo em seguida, esse valor de face foi para 110, 112 e ele vendeu. Depois ele fez o mesmo no Panamá. O Panamá estava bem mal das pernas, aí o Panamá conseguiu que o canal do Panamá voltasse ao país, e quando voltou, o título explodiu violento. Aí ele fez com a Grécia, quando a Grécia estava quebradaça. Lembra que a Grécia, na época, estava quebrada, estava falida, e estava todo mundo apavorado, porque a Grécia está quebrada. E eu olhava assim: galera, a economia da Grécia é menor que a economia do estado do Rio Grande do Sul, cara. Por que que a Grécia vai ser importante para o mundo, se o Rio Grande do Sul não é importante para o mundo, galera? Vamos pensar. Mas estava todo mundo em pânico, ele foi lá e se deu bem no título. Só teve um título ali da pública que ele se deu mal.
Um brasileiro.
Que foi o da Argentina.
Liga para ele aí, Storm. Pergunta qual é o país da vez.
Foi o da Argentina, cara. Porque aí ele comprou a Argentina e a Argentina deu o default e aí ele tomou na cabeça. E daí ele disse assim: da Argentina não compro.
Agora com o Stormer contando, eu me lembrei de um livro que eu li que na linha das indicações, que eu acho que vale muito a pena. Que o nome do livro é Alerta Vermelho, Como Me Tornei o Inimigo Número 1 de Putin, né? Do Bill Browder.
Eu não conheço esse.
É excelente o livro, vou fazer uma rápida sinopse aqui. Esse cara era um gestor do mercado financeiro, né? Ele ainda é. E ele começou sua carreira mais na ala de consultoria, e aí ele foi transferido para Polônia, se não me engano, bem na época do fim da União Soviética, e estava começando com um processo de privatização das companhias estatais, basicamente das sucatas que ficaram do Estado. E ele começou assessorando uma empresa de rodovias, uma empresa de ônibus, a começar seu processo de privatização. E aí ele viu, cara, tem dinheiro na mesa aqui. E aí ele começou a levantar dinheiro com Family and Friends, e depois criou um fundo e conseguiu atrair grandes investidores para participar do processo de privatização de algumas empresas. Mas o que acontece? Ele descobriu, né, um mecanismo muito eficiente, que ele começou a expor diferenças de preços entre as companhias russas e as companhias seus pares ocidentais. Basicamente mostrando assim, os caras aqui, os oligarcas russos, eles estão corrompendo a própria empresa. Então eles roubavam dinheiro da empresa e ele começou a expor esses roubos, e aí havia uma certa... polícia que eventualmente lá e...
Ele tá vivo ainda?
Ele não pode entrar na Rússia, né? Por óbvio, né? E aí ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, e obviamente ele foi... ele morava em Londres, mas o trabalho todo dele era na Rússia. Aí uma dessas entradas dele na Rússia, ele foi preso, né? E o time inteiro dele foi preso, e não vou contar o resto do livro, acho Sim. que vale muito, muito a leitura. E aí ele começa muito mais a trabalhar com ativismo, expondo, né, as barbaridades que o governo russo e a antiga União Soviética fazia, mais até do que a atividade de gestão de investimentos.
Qual o nome mesmo? Eu vou até colocar aqui no chat.
Alerta Vermelho, como me tornei o inimigo número um de Putin.
Ele é louco, a grande verdade é essa, porque a Rússia ou mata envenenado, sim, ou o cara se suicida.
Sim. Mas o cara é muito corajoso, de fato. Ele é vivo ainda, o Bill Browder. Eu já assisti algumas palestras, tem várias palestras deles no YouTube. Inclusive, lá no meio do livro, ele cita, né, que ele promovendo, né, algumas... vamos dizer assim, algumas discussões apontando algumas séries de atrocidades que o governo estava fazendo. Uhum. E ele fez vários vídeos no YouTube, citando dentro do livro. E se tu procurar no YouTube, os vídeos não estão publicados lá. Então vale muito a pena ver.
Cara, a quantidade de opositores ao Putin que já sofreram acidentes domésticos que levaram à morte é algo que a estatística não consegue explicar.
É todo ano a gente ouve, né?
Então a gente tem que ter muita cautela nisso daí, realmente. Acho que ele é um cara muito corajoso, ele deve ter um sistema de segurança muito forte para poder realmente manter-o vivo, né?
Deve fazer a própria comida, porque senão já tinha sido envenenado.
Exatamente.
Verdade.
Mas voltando para esse ponto que a gente brincou aqui, que a gente estava falando sobre a questão dos títulos públicos dos diferentes países, acho que a gente tem que trazer um conceito aqui para os amigos, que eu acho que eles podem estar nos ouvindo nesse momento e que pode fazer sentido.
Por sinal, a gente tem mais de 300 pessoas ao vivo e só 129 likes. Opa, então, por favor.
Tem um gap aí.
Então, aí, vamos bater esse like aí, que daí eu já dou essa sugestão de mentalidade, de investimento. Qual é a sugestão de mentalidade de investimento? De tempos em tempos, nós vamos ver algum país quebrando. De tempos em tempos, nós vamos ver alguma situação realmente horrível, entre aspas. E geralmente, nesses momentos de auge de crise, que o mercado acaba fazendo fundos. Então, é no auge dos momentos ruins que você pode olhar e falar, cara, olha só, será que não está uma oportunidade acontecendo aqui? Exemplo. Recentemente, a gente tinha a libra esterlina cotada aproximadamente... R$8, bateu na casa de R$8,90, quase R$9, libra esterlina. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a Inglaterra entrou em crise, a Europa entrou em crise, a gente está todo mundo sabendo dessa recessão, com a guerra na Ucrânia. Aí o que aconteceu com a libra esterlina? Blá, 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 foi para 5. Vocês acham que a Inglaterra vai quebrar? Vocês acham que a Inglaterra vai falir? Vocês acham que em algum momento a libra esterlina não volta para 8?
Acho praticamente impossível a Inglaterra quebrar.
A minha questão com vocês é, de tempos em tempos, nós temos que olhar e dizer o seguinte, cara, olha só, tem uma liquidação de Ferrari acontecendo aqui.
Uhum.
Isso aqui é liquidação de libra esterlina, isso aqui é liquidação de Inglaterra, isso aqui é liquidação até mesmo de Europa. Então, óbvio que em algum momento a gente pode estar comprando aquilo que a gente acha que é um fundo e o troço cair um pouco mais. Mas, novamente, é mais ou menos como tu comprar ações da Apple, cara. A Apple bateu lá embaixo agora há pouco, agora tá tocando já no seu topo. A Apple tem mais dinheiro em caixa do que a Argentina, do que o Brasil.
É verdade.
O caixa da Apple tem mais do que 350 bilhões de dólares. E o Brasil tem 350 bilhões de dólares. Então, assim, tu acha que o Apple vai quebrar?
Storm, eu acho que, corroborando, é por isso que eu defendo que investir no mercado financeiro, ele é feito de oportunidades.
Exato.
Essa coisa de longo prazo. Não, eu compro aqui, espero até daqui a 1000 anos. Cara, isso aí não faz dinheiro. Você tem que estar antenado, você tem que estar ligado no que está acontecendo para aproveitar essas oportunidades. Não estou falando de trading, mas estou falando de oportunidades que vira e mexe. Está aparecendo na tua janela, que permite você ganhar mais do que a média de mercado. Exatamente. É isso que vai dar para você uma performance no teu portfólio, no teu patrimônio, acima que Exatamente. As outras pessoas.
Exatamente.
E aí o Warren Buffett, tem vários gestores de fundo, mas estamos saindo um pouco do meio profissional, vindo para a pessoa física, realmente você está antenado no que está acontecendo para que você possa, sim, tomar decisões coerentes e corretas. Essa coisa, comprei as ações da empresa tralalá e vou ficar para os próximos 10 anos. Isso nunca é coerente, nunca vai fazer você ganhar dinheiro.
Tu tava brincando, esse meu amigo que compra esses títulos públicos de diferentes países, ele também compra imóveis. Sabe quais são os imóveis que ele tá comprando agora? Ucrânia.
Ah, não, mas daí...
Não, mas ele também tá...
Nossa.
Aí,
só, tomou só que ele tá pensando num prazo de 10 ou 15 anos.
Imóvel ou terreno?
Não, ele tá comprando terrenos.
É sempre que imóvel.
Ele tá comprando... Não, ele tá comprando terrenos.
Hoje amanhã.
Ele tá comprando terrenos. Porque ele acredita o seguinte, cara, em algum momento a Rússia e a Ucrânia vão fazer um acordo, provavelmente a parte que está tomada pela Rússia vai ficar para a Rússia e o resto vai ser tal, e aquele terreno vai valer. Só que o cara é agressivo.
Mas é risco.
Pô. Óbvio que é risco.
Mas não é, mais para aqui, para a Polônia.
Só que
é fronteira
com a Polônia. Não, é mais... Ele tá comprando o terreno...
lá no meio.
Não, é lá no meio do Kizu. Mas, cara, ele pegou toda aquela fronteira com a Polônia, com a Hungria, tá tomando ali, cara. Tá comprando ali. Esse cara comprou, o que ele comprou de imóveis em Portugal em 2011, quando Portugal estava quebrado, né? Porque era a época Portugal, Itália e Grécia estavam quebradas. Isso. O cara comprou Portugal inteiro. Metade de Cascais era dele. Comprou tudo ali. Vendeu tudo em 2019, em 2020. Está vendendo para os brasileiros que estão se mudando para lá agora. O cara comprou Panamá, antes do canal Panamá entrar para o país deles. Cara, tomou o país inteiro. Porque o cara vê justamente essa ideia pensando, cara, isso aqui é oportunidade. Só que ele coloca um dinheiro que ele aceita perder total. Então o dinheiro que ele está botando nas compras de Ucrânia, ele está dizendo, cara, aceito perder isso aqui direto.
Mas olha só a história, mano.
É agressivo.
O caixa da Apple é de 40 bilhões de dólares, né? E se a gente somar como é que chama em português aqui? Os receivables.
Recebíveis.
Recebíveis. São mais 60 bilhões. Então tem 100 bilhões. Um pouco
não,
mais
então é menos, que, as reservas nacionais.
Mas é mais que a Argentina.
É mais que a Argentina. É menos.
Ai, ai. Ó, o Edson comentou aqui em relação à taxação de investimentos no exterior. Se for realmente taxado, o que fazer?
Bom, esse é um ponto interessante, né? E o que de fato a legislação trouxe mais luz é para taxação. O investimento em senhor já era taxado, né? O que agora que a legislação trouxe luz é para taxar as trusts, né? Que era um mecanismo que não tinha antes aqui no Brasil, e agora eles estão buscando tentar, por mais que não exista isso ainda aqui, estão tentando colocar uma tributação nessa estrutura. E aí ficou um negócio ainda, de fato, que cabe melhorar a interpretação, porque o formato que eles estão colocando hoje é: a Trust é uma empresa que todo ano vai ter que fazer o seu balanço, e a variação patrimonial dessa empresa ela vai ter que ser tributada. O ponto é, uma variação patrimonial não necessariamente significa que tu teve vendas efetivas
de lucro, sim.
Porque pode ser que tu tenha comprado uma ação e tenha ficado com ela até o final do ano seguinte, essa ação tenha se valorizado E tu vai ter que pagar o imposto dessa valorização, por mais que tu não tenha vendido.
O que não faz sentido algum.
O que não faz sentido.
Zero sentido.
Então é isso que a legislação ela trouxe. Agora, o investidor brasileiro que está investindo no exterior, eventualmente só muda a alíquota, mas a forma de tributação é a mesma.
Permanece e continua valendo a pena investir no exterior, no dólar, exato, no atual patamar.
Tá, só que eu acho que a pergunta dele está um pouquinho errada, assim, porque na verdade o Edson pergunta em relação à taxação de investimento exterior, se for realmente taxado, e aí o que fazer? Edson, não é se for. A questão não é se. A questão é quando.
É.
Nós temos que entender que vai acontecer. Quando e em que condições é que ainda não está bem estruturado. Porque, como bem mencionado, as condições que foram apresentadas, elas são absolutamente fora da casinha. São condições que em si não fazem nenhum sentido do ponto de vista tributário, até mesmo do ponto de vista fiscal. Mas que vai acontecer, vai. A questão é quais serão as condições que isso vai acontecer. Isso nem nós sabemos, porque nem eles que estão querendo fazer sabem, porque talvez eles nem saibam o que é uma trust.
É verdade.
Eu acho que o cara nem. Ele acha que ele não tem a menor ideia do que é uma trust para poder botar um negócio assim. Porque seria a única maneira de você cogitar tributar em cima de algo, de um lucro que não está realizado. Cara, como é que você vai fazer isso, cara?
Eu acho pouco eficaz, tendo em vista que hoje quem tem essa estrutura offshore, quem tem uma trust, é o brasileiro de alta renda, exato, o brasileiro que tem alguns milhões. E o brasileiro que tem alguns milhões, ele tem dinheiro suficiente para ter um bom planejamento tributário e daqui a pouco ele vira e fala assim, ah não, meu domicílio fiscal então vai sair do Brasil, vai ir para uma desses países, paraíso fiscal, ou uma Portugal da vida, que é relativamente fácil de fazer. Ou seja, ele muda o domicílio fiscal para fugir desse tipo de regra. Então essa questão de vamos tarifar os ricos nunca foi eficiente, nunca deu certo, porque o rico pega o dinheiro dele e vai para outro lugar.
É, isso é um ponto pacífico, né? Se tu começa a aumentar a tributação em cima de um cara que tem uma fortuna, o cara vai olhar, cara, se eu tô pagando aqui um imposto de 35% e eu posso pagar na Ilha de Malta, eu posso ficar sem imposto, eu vou pra Ilha de Malta. É simples assim, o cara muda pra lá.
Stormer, achei uma empresa que tem mais dinheiro em caixa do que a Reserva Internacional do Brasil.
Quem?
Mitsubishi.
Caramba,
sério?
Caramba,
500 bilhões de caixa.
Nossa,
que loucura, eu não sabia disso. É a empresa que mais tem caixa no mundo. Botei no Google isso e me trouxe essa notícia.
Não foi no ChatGPT? Tem que falar no ChatGPT. Qual é a empresa que tem boa caixa? Não?
É dinheiro, né?
Deus, Deus.
Mitsubishi.
É.
Marcelo aqui puxou um adendo. O que vocês falam é muito interessante para quem tem muito dinheiro e o pequeno investidor. O que devemos fazer, já que tudo está ruim?
Não acho que tudo está ruim. O pequeno investidor, ele se beneficia do atual patamar do dólar. Porque quando você vai investir no exterior, por exemplo, você vai ou comprar uma renda fixa, ou vai comprar bolsa americana, ou vai comprar qualquer tipo de investimento, né? A variação cambial ela é importante. Então, se você está comprando dólar atualmente a 5, e ao longo dos anos você vai fazendo novos aportes, você vai ter um preço médio em relação ao câmbio e vai ter um investimento que o objetivo dele, muitas vezes, é diversificar o teu risco Brasil. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu não acho que está no momento ruim, não. Eu acho que até pelo contrário, está no momento bom.
É, eu vou nesse ponto do Panongo. Cara, não está tudo ruim. Por favor, pessoal, em casa, nos entenda o seguinte. Raríssimas vezes nós vamos ter um momento tão bom para montar uma carteira bonitinha, não importa o tamanho da carteira. Por quê? Porque a gente tem taxa de juros alta, o que nos permite bons investimentos em pré e pós fixados. Então o cara botar num pré e num pós, maravilha, fantástico, muito bom. Nós temos fundos imobiliários iniciando um ciclo de alta com a possibilidade de recuo da taxa de juros. Então o cara pode pegar e botar um pouquinho de dinheiro em pré, pode botar um pouquinho de dinheiro em pós, pode botar um pouco de dinheiro em fundo imobiliário. Nós temos a bolsa em níveis de PL, historicamente nunca foram tão baixos assim. A bolsa brasileira nunca teve com PL tão baixo quanto está agora. Em dólar ela está absurdamente barata. Então a bolsa também tem empresas que estão super descontadas. E a gente tem o dólar num nível absurdamente baixo. Ou seja, cara, montar uma carteira nesse momento, tá, e tem as criptos também que estão baixas, tá muito bom. A questão toda é a seguinte, o cara que tem pouco dinheiro, ele vai ter que concentrar, ele não vai conseguir diversificar tanto assim. E aí vem uma discussão que eu queria ter aqui com o Matheus e com o Panoco.
Diga.
E com a Thay também.
Obrigada.
Vocês acham que vale a pena diversificar quando tu tem pouco capital? Ou vale a pena você pegar o pouco dinheiro que você tem e concentrar em algumas oportunidades que você vê como ímpares com um upside muito grande? Essa é uma pergunta muito boa, porque na verdade os 5 maiores traders do século passado, os 5, tá, que eram o Bernard Baruch, o Gerald Leib, o próprio Jesse Livermore e o William O'Neill, tá? E o outro que era o Nicholas Darvas, esses 5 caras que fizeram vários e vários milhões de dólares no século passado operando o mercado, eles diziam o seguinte: nunca diversifique. Concentre o seu capital em 3 ou 4 ativos no máximo, desde que estejam em bons pontos de entrada, e cuide desses ovos com todo o carinho do mundo, colocando seus controles de risco, e aí você vai ter os maiores resultados possíveis. É agressivíssimo, eu sei, e vai contra tudo o que a teoria moderna de investimento pratica, que seria diversificação. O fato é que se tu diversifica muito, tu anula o teu potencial de ganho. Se tu não diversifica, tu toma muito risco de... toma um risco, muita volatilidade. O que que vocês acham sobre
isso? Eu acho que o conceito pouco ou muito precisa ser melhor definido. E aí tem um outro conceito que é: qual é o teu poder de acumular capital? Por quê? Quando a gente está falando de pouco capital, se eu tenho pouco capital agora, mas eu tenho um poder de acumular capital e eu tenho uma idade para isso, beleza, eu vou nessa linha. Eu vou arriscar. Porque se eu perder aquele capital, às vezes me machuca, mas eu tenho um poder de acumulação. Sim. E aí se eu acerto a mão, opa, eu dou uma pancadinha boa. Sim. E aí depois, conforme meu patrimônio vai crescendo, eu vou diversificando. E aí eu concordo contigo. Se eu não tenho poder de acumulação, e aí eu tenho pouco capital, cara, perder esse pouco capital e não ter poder de acumulação, não, cara, dá. Vai te doer emocionalmente de uma forma que tu vai acabar se afastando do investimento, não querendo olhar para isso, e você vai ficar sempre trabalhando, gastando, trabalhando para viver. Então eu acho que tem esses dois pontos que são importantes. Eu paralelamente, eu gosto de ETFs para quem tem pouco capital para investir, porque você consegue diversificar. Agora nos Estados Unidos tem, nos Estados Unidos ou no Brasil, tem ETFs que possibilita você, dentro da ETF, você ter uma alocação, que é renda fixa, renda variável, outras classes de ativo. Isso, sim, é interessante. E até mesmo quem está começando a investir, tem pouco capital, normalmente está aprendendo. E aí você não sabe onde aloca, normalmente vai nas teses mirabolantes do Instagram, do mundo das redes sociais, sim, e acaba colocando dinheiro em um monte de porcaria. Então vale a pena, eu acho que é de forma gradativa, aprendendo e montando sua própria alocação. Mas eu concordo, eu acho que no início, se você tem um bom poder de acumular capital, você ser mais arrojado, ser mais arriscado para buscar melhores rentabilidades, eu acho que é uma forma
que foi como eu fiz, Panão. Quando eu comecei no mercado, na época eu também exercia cirurgia plástica, e a cirurgia plástica me dava uma entrada de dinheiro, certo? Ali eu fui absurdamente agressivo. Ali eu entrei com 100% do meu capital em renda variável, que jamais eu faria hoje. Mas naquela época, porque eu tinha, se eu perdesse todo aquele dinheiro, eu conseguiria recuperar através da própria cirurgia, eu tinha um fluxo positivo. Mas realmente, se eu tivesse um fluxo fraco, um fluxo que não permitisse entradas, acho que a diversificação se faria sentido, sim. E hoje, eu acho que se eu quisesse, começasse com um pouquinho, eu estaria pensando numa IRFM11, que é uma ETF de pré-fixados, que tem hoje no mercado, que é uma belíssima curva de alta e que supera, inclusive, o CDI. Belíssimo resultado que eles têm, IRFM11. Pensaria, eventualmente, em um pouquinho de criptos, bem pouquinho, para perder totalmente aquilo.
Uma Hash 11 via ETF ou comprar na
Eu acho Bitcoin? Que eu compraria Bitcoin mesmo, Bitcoin, né? Ethereum, né? E aí largaria um pouquinho ali e eventualmente colocava um pouquinho em BOVA e VVB11. Pronto, tu diversificou.
Você tem bolsa brasileira, você tem bolsa americana, você tem renda fixa e você tem criptomoeda.
E o VVB11 é um pouquinho de dólar. ETF, né? E o VVB11 é um pouquinho de dólar, porque está atrelado
ao
dólar. Então protege
aquilo ali. Eu sei que a gente está estourado, mas eu queria também comentar esse ponto. Uhum. E acho que essa não é uma discussão trivial, assim, ela é uma discussão bastante profunda. E de fato não há um consenso sobre o que é melhor. né? Essa teoria de diversificação ela surgiu no início da década de 90 com um economista chamado Henry Max Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel, e depois foi sucedido, né, pelo William Sharp, que foi seu aluno de doutorado, que também foi prêmio Nobel, e depois a gente teve vários outros estudantes aí, e acadêmicos de finanças que sucederam essa teoria moderna de portfólio que se chama, né? Talvez a mais moderna que a gente tem agora se chama Black and Litterman, que também vai mesmo nessa linha, só que daí já misturando bastante elementos da análise quantitativa para a formação de portfólio. Mas o que eles estão dizendo? Que a gente precisa, né, ter uma carteira diversificada, porque de fato o que faz um portfólio ganhar dinheiro no longo prazo não é o quanto esse portfólio é capaz de render, mas o quanto esse portfólio é capaz de proteger das grandes perdas, dos drawdowns, né? É o que o Stormer comentou, na realidade. Se a gente tem 10 mil reais investidos e a gente perde 50%, pô, os 5 mil reais em valor absoluto, ele é muito grande. Talvez a gente demore bastante tempo para começar a produzir esse recurso novamente e incluir ele no nosso portfólio. Então, isso vai fazer com que tu atrase muito o teu processo de liberdade financeira. Então, por mais que a gente tenha retornos mais moderados, mas que eles sejam sempre positivos e não faça a gente perder dinheiro, esse é o efeito positivo da diversificação. Agora, de longe, isso é o consenso entre grandes profissionais. Pega o Warren Buffett, por exemplo. Ele tem 1/4 das posições dele investido em Apple.
Sim.
Por mais que ele tenha uma carteira com vários ativos...
Isso é concentrado.
É uma concentração relevante. 25%. É, e já foi 30%. Isso, né? Ele reduziu agora no último trimestre com a aquisição de outras companhias. Né? Ano passado a gente teve o annual meeting dele e ele conversou sobre isso. Então, e tem outros investidores brasileiros também de muito sucesso que também preferem concentrar suas posições, dizendo assim, olha, eu já gasto tempo demais entendendo muito essa empresa, eu sei tudo o que ela vai fazer, quais são as projeções dela e as minhas projeções sobre as projeções dela. Então, por que eu vou correr o risco de alocar em uma outra empresa que, porventura, não tenha tanto conhecimento quanto eu tenho dessa empresa aqui? Então, por isso, eles acabam concentrando o portfólio. Agora, a gente está falando de investidores mega informados que tenham um conhecimento profundo dentro dessa empresa, o que não é o caso da maioria das pessoas que são investidoras. Então, por uma questão de saber que não se sabe tudo e saber que não vai ter capacidade e dedicação de tempo para ter um nível de conhecimento adequado, para ter uma concentração de portfólio, eu não tenho dúvidas que a diversificação é o maior sucesso para se ter bons retornos.
Eu acho que, só finalizando aqui rapidamente a participação com vocês hoje, eu acho que se os amigos em casa pegarem o seguinte conceito, tá? Se vai ser diversificado ou não vai ser diversificado, se vai ser concentrado ou não vai ser concentrado, em última análise, não é isso que vai fazer vocês ficarem extremamente bem na vida de vocês. O que vai fazer vocês terem realmente bons resultados e ter uma saúde financeira legal é se conscientizar que tu tem que fazer aportes mensais.
Exato.
Tu tem que aportar mensalmente. Mensalmente tem que comprar um pouquinho. Não importa se seja só 100 reais. Todos os meses tem que pegar e adquirir o hábito de, cara, todos os meses eu vou lá e vou botar um pouquinho. Isso é que nem exercício. Não adianta tu fazer exercício uma vez por mês. Não adianta fazer exercício uma vez por ano.
Vai ficar dolorido.
Vai ficar dolorido. Tem que fazer exercício todos os dias. O processo de enriquecimento, o processo de crescer o capital de vocês é vocês entenderem que é todos os meses colocar um pouquinho de dinheiro, todas as semanas tentar comprar alguma coisinha, seja um FM11, seja um fundo imobiliário, seja um pré-fixado, um pós-fixado, mas se concentrar nisso e guardar dinheiro todos os meses, toda semana.
Isso, Armer, tu já confessou aqui que todo mês tu aloca recursos em fundos imobiliários, chega dinheiro na conta e tu aloca. Eu vou confessar um hábito aqui que muita gente desaconselha, mas eu encontrei essa maneira para me organizar também. Eu tenho 2 previdências em débito na minha conta.
Mas eu também tenho. Mas
todo mês, assim, eu nem vejo o dinheiro sair.
É uma conta.
Ele é débito automático, né? Como se fosse uma conta, de fato, debitada automaticamente. Então, todo mês ela debita na minha conta. Às vezes, hoje, por exemplo, que entrou nossa remuneração aqui, foi debitado o valor antes mesmo de chegar o salário. Então eu não tive nem como dizer que não queria colocar.
E tinha dinheiro sobrando na conta antes de pegar o salário.
Não, ainda bem...
Ele tá bom pra impressão de dinheiro.
Ainda bem que agora esses bancos aí, a maioria tem 10 dias sem cheque especial, sem cobrar cheque especial, então não deu problema.
Não, e aí assim, olha que interessante. Hoje em dia, cara, tu consegue entrar até mesmo no aplicativo da XP, escolhe ali os diferentes fundos de previdência que tem e tu pode definir, olha, ó, eu quero um aporte mensal de R$500, R$300. Exato. Cara, aquilo cai direto, é como se fosse uma conta a mais e tu tá guardando o teu dinheirinho para o futuro. Para quem não tem a disciplina necessária, eu acho que isso é uma excelente ferramenta, sem dúvida.
Bom, a gente tem perguntas bem bacanas aqui no chat, mas vamos encerrando por aqui, a gente já passou um pouco do tempo. Só dois lembretes. Sobre a agenda econômica dessa semana, a gente tem dados de atividade econômica nos Estados Unidos, Europa, China e Brasil para sair. E vários membros do Fed vão falar durante a semana, então já vão dar aí uma dica se a gente pode esperar aumento novamente para a taxa de juros na próxima reunião do Fed por lá ou não, né? E outro comunicado, dia 23 de maio a gente tem mesa redonda aqui sobre os segredos da análise técnica. Lá na bio do Instagram do Stormer já está o link, vocês clicam em agenda Stormer, entram nesse link e lá vai estar mesa redonda 23 de maio. Vocês podem se inscrever para assistir tanto presencialmente para o pessoal aqui de Porto Alegre. Vocês podem vir, conhecer a Liberta, enfim, o Stormer. Ou também online, tá certo? Fica os dois recados. Gente, muito obrigada por mais um almoço grátis. E a gente volta semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.